Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 13º episódio da quarta temporada, Return to Grace. É interessante que é praticamente uma continuação do Indiscretion que a gente viu lá no começo da temporada, né? Se não me engano, o quarto episódio, acho, e que ele tem ligação direta com esse daqui. Só falando assim rapidinho da parte técnica, a história é do Tom Benko. Interessante, ele já tinha escrito alguma coisa anteriormente em Deep Space Nine, e ele é o único cara na história de Jornada que ele editou, foi diretor e escreveu episódios. Na realidade, a profissão dele é edição, então ele editou centenas aí de episódios de Deep Space Nine, Nova Geração, Voyager, aí dirigiu alguma coisa na Nova Geração e escreveu aqui em Deep Space Nine. E é interessante porque aí ele é dirigido, o episódio é dirigido pelo Jonathan West, que é o diretor de fotografia, na realidade. Esse é o seu segundo episódio que ele dirige, o primeiro foi Chakar, e ele ainda vai dirigir mais 4 episódios. E o roteiro é do Hans Bengler, é o segundo episódio dele aqui, dessa temporada como fixo. Ele já tinha escrito um episódio anteriormente como freelancer, mas é agora que ele está escrevendo como fixo mesmo, dentro da sala dos roteiristas. Esse é um episódio que eu sempre gostei muito, 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 muito. Episódio centralizado no Gul Dukat, muita coisa com a Kira, eu gosto muito da interação dos dois, mas é um episódio que podia ter dado errado, eu acho, porque acho até deixar claro aqui, eu adoro o personagem do Gul Dukat, acho ele extremamente bem escrito, bem desenvolvido, pra mim é o melhor vilão de Jornada nas Estrelas, mas ele é um FDP. Ele é um cara nojento que você não tem como gostar dele como pessoa. E podia ter dado muito errado aqui se eles não fizessem com que a Kira se opusesse às coisas que ele tá falando. Porque ele é assim, do tipo, você vai ficando até nervosa com o episódio, com a insistência dele dando em cima da Kira o tempo inteiro. E diferente de Civil Defense, que a gente até tinha comentado, que foi quando ele começou a mostrar interesse nela, naquele episódio ela não fala nada a respeito, né? E até a gente tinha comentado em como isso tinha sido ruim dela não falar nada a respeito, mas aqui ela deixa muito claro que ela não quer saber nada com ele, e virão outros episódios que ela vai ter que deixar isso ainda mais claro. Então é muito interessante porque infelizmente é algo que até hoje a gente vê na sociedade, como o homem age perante as mulheres. Mas enfim, vamos falar sobre esse episódio porque tem muita coisa interessante. Castanha, qual que é assim, as suas impressões assim, do episódio? Assim, dá uma pincelada em como que você vê esse episódio, ainda mais dentro da série. Eu acho que ele é um episódio extremamente importante dentro da série, tanto para coisas passadas, que são retomadas aqui, quanto para eventos futuros.
O episódio a gente pode ler como uma continuação direta do Indiscretion, ou seja, o Dukat, ele levou as últimas consequências, o fato de ele assumir a filha mestiça, a filha bastarda, como preferirem, dele, da metade cardassiana, metade bajoriana, a Tora Ziol. Ele vai com ela para Cardassia e ele é basicamente posto no olho da rua, pela mãe, não escapa nem a mãe, né? Reparou? A mãe, a esposa, os filhos.
A mãe de Verda, né?
A patente militar, a hierarquia, talvez tenham levado até as medalhas.
You're commanding the Grimal?
Thanks to you. If you had not convinced me to bring my half-Bajoran daughter back to Cardassia, I'd still be chief military advisor to the Detapa consul.
They demoted you.
Exactly 1 week after my mother disowned me and my wife took our children and left.
E ele acaba como um comandante de cargueiros, em meio aí a alguma beligerância Klingon que a gente não entende muito bem o que, que é nesse estágio. A gente pode falar mais pro final do podcast. E ele tá nessa situação, entendeu? Ele abraçou essa filha de uma maneira muito especial, apesar de tudo, apesar de todos. Ela foi indicada, ele pensou em matá-la lá no Discretion e por convencimento da... Apesar de eu ter dúvidas que ele de fato fosse matar no Indiscretion, mas vamos deixar assim, por influência da Kira ele assim não o fez, então por influência da Kira, ele tem essa filha, ele é banido basicamente da sociedade cardassiana e ele tem ali próximo a ele como esse símbolo. Aí a gente fica nessa de se é um ponto de redenção que ele quer buscar de algo que ele fez, ou um ponto de redenção futura que ele está ainda buscando, né, de fato no futuro. É uma coisa interessante para se ponderar, mas ele tem a sensação, a certeza, melhor dizendo, de que ele vai recuperar tudo que ele perdeu, porque na esteira ali da coisa da invasão Klingon, ele tinha sido promovido para legado, tinha sido conselheiro sênior ali do conselho de etapa, então ele estava mandando a beça. Por um breve momento ele mandou a beça ali.
I assure you, this is only a temporary setback. Everything I have lost, I will regain. It's only a matter of time.
Então eu vou querer tudo de volta. Ele fala isso, né? A gente percebe que é uma coisa que vai ter um impacto futuro. Fora isso, essa consequência direta, a filha dele, sem querer dar spoiler, eu garanto a quem está assistindo DS9 pela primeira vez que a filha tem uma importância crucial nas ações e ações futuras do Dukatz, e as ações dele têm influência crucial até o final da série. Então tem coisas aqui que não são muito fáceis de ver por esse lado da questão, alguém que está vendo do emissary até esse, mas quem tem a série toda em retrospectiva, percebe que, digamos, duas peças muito importantes estão em posição. A Zi'al ao lado, eventualmente, da Kira na estação, e o Dukatz nessa nave Klingon, buscando algum tipo de redenção. Outra peça muito importante, que aqui não está em posição, mas um dia vai estar, um dia durante a produção da série vai estar, que inicialmente está com o primeiro oficial dele aqui, o Damar, que a gente não nota, né? Porque as trocas que ele faz é basicamente de um extra, é um pouco mais que um extra, ou um personagem coadjuvante, assim, bem quase extra. E esse personagem também teria uma imensa importância eventual na série. Então, fiquem sintonizados. Então, as coisas estão acontecendo aqui.
É interessante do Damar, porque o Casey Biggs não gostou muito, de tipo, ele falou assim, ah, pô, mas se for pra eu fazer esse personagem tão secundário aí, por que vocês não pegaram um outro ator pra fazer isso, né?
É, são falas Jonathan, muito secas.
É, aí o Jonathan West fala, ah, não, é, porque na realidade os produtores têm planos pro Damar, e aí ele tenta, através da direção, valorizar a presença do Damar, e até é interessante que eu acho que ele consegue isso de certa forma, porque apesar das falas dele serem secas, né, como você fala, é tudo repetindo ali ordens e coisas que o Dukatz tá pedindo pra ele fazer, mas você vê que toda hora ele dá close no Damar, nas reações dele e tal, então eu achei interessante em como a direção consegue, de repente, dá um pouco mais de visibilidade para um personagem que, no fundo, não é tão importante assim. Eu achei isso bem interessante.
É, mas, pro final, ele se solta um pouquinho. Acho que quando ele vai na engenharia ajudar a Zi'al, talvez naquela troca ali do que ele fala que vai rotear as comunicações para os aposentos do capitão. Um pouquinho mais, né? Mas quando ele está ali paradinho no console, realmente, mesmo com a direção ajudando, é um material bem, bem rígido, bem árido, né? Aquela coisa básica de funcionamento da nave estelar, né? Atira isso, mira naquilo e daí vai. Mas, de novo, é uma peça muito importante. E desse ponto que você está comentando, vamos deixar a parte mais importante para o final, mas isso que você comentou, é desde o Civil Defense que não resta dúvida que o Dukatz quer agarrar a Kira. E é uma coisa muito difícil, é uma coisa impensada de um cara que fez desgraças que ele fez e ter esse tipo de relacionamento, ainda mais com ela. Então é uma coisa delicada. A gente aceita do ambiente não ter ficado pior ali, porque talvez ela estivesse se preocupando já um pouco com a Zial, já estivesse um pouco distraída, um pouco chocada, ou querendo revidar também a morte lá dos diplomatas, do asteroide lá no posto avançado, que seja. Então a gente consegue relevar. Mas é uma coisa pesada, se você parar assim. Não é meramente aquele cara mulherengo que dá em cima da mulher, além do bom senso, de qualquer bom senso, que leva um não atrás do não e o cara continua insistindo, sendo desagradável. Aqui você está falando de um cara que fez muitas barbaridades, ao mesmo tempo que ela estava lá num pântano querendo livrar a pátria dela de iguais a ele, de seres iguais a ele. Inclusive, ele era o oficial comandante ali no setor. Então, é um negócio complicado. Então,
ele não
eu acho...
só um cara inconveniente, né?
Não,
ele é um cara que não sabe receber um não como resposta, né?
Ele é o cara inconveniente, que olha pra ela de um jeito, tipo, examinando o material. É um negócio esquisito. Ele faz isso mesmo. O Mark Alaimo, ele é um cara esquisito. Ele não é a criatura mais fofa do mundo, não. E tem horas que parece que o Dukatos tem coisas dele e vice-versa, porque ele olha para aquilo, talvez olhe para Naná de um jeito esquisito, ele olha mesmo. E aquilo também, isso dá um ar para as cenas que eu acho interessante, apesar do cara ser obviamente repugnante nesse nível, repugnante no nível que é difícil até capturar ali, responsável por aquela mineração naquelas condições subhumanas, responsável por tirania, provavelmente genocídio, entre outras coisas, tortura, e daí vai. Então é um negócio pesado. E eles conseguem andar numa linha que a gente não fica... Que a gente, caramba, não, aquilo não podia... Aqui você tinha que pegar um phaser e dar um tiro nesse cara. A gente fica naquela... Eles conseguem andar numa linha que a gente consegue aceitar aquilo ali. Fica tipo uma comédia romântica. Daquele de duas que aparentemente se odeiam, mas no fundo se odeiam mesmo. Pelo menos um lado se odeia mesmo. Ou seja, uma comédia romântica com esteroides, que é agradável de se ver. E eles conseguem manter um certo controle da gente não ficar enojado. Não, isso não tem condição. Não, não tem condição, não dá para encarar. E o tempo vai passando. E eu acho que a missão ajuda. E daí vai. Mas o que chama mais atenção, eu acho, e isso durante a série toda, com qualquer diretor, o Mark Alaimo, ele tem um tempo para falar as falas dele, de ecoar, dele usar cada sílaba, dele pegar um espaço cênico ali, de ter tempo para ele, quase que para filosofar, para meditar, entendeu? Ele faz isso muito bem, mas ele tem um tempo em determinadas discussões que eu fico, não, isso aqui tá super estilizado. Então é uma coisa que acontece em diversos episódios. A gente, no fundo, aprende a gostar disso ao longo da série. Tem gente que acha charmoso aquilo. Não sei, talvez tenha algum doido que acha que a Akira deveria dar mole pra ele. Não sei. Em séries mais modernas, criaturas como essa conseguiam o seu intento. Mas aqui a Star Trek é uma época um pouco mais remota. Mas, de qualquer maneira, não é fácil, não. É um negócio meio complicado.
É, eu não...
O que você acha, assim, na posição da Kira?
O Dukatos não tem redenção. Não, e ela deixa muito claro ali pra Zial de que uma coisa que ela nunca vai poder dar pra ele é o perdão. Isso ela não tem jeito, né? Ela nunca vai perdoá-lo, nunca vai aceitar nada e dizer que, ah, não, tudo bem o que você fez. Mas aí o episódio funciona porque ela realmente o tempo inteiro desbanca ele e diz que não está interessada, que não quer saber. Ela tenta se manter profissional, né? Acho que o que você falou é bem isso. Ela se concentra na missão e por isso é que ela acaba ali ouvindo aquelas coisas lá e vai refutando, mas consegue fazer a coisa meio com uma graça ali. Você vê que ela está incomodada, mas ela ainda consegue, de repente, sorrir, levar meio que na brincadeira. Muitas vezes ela está meio descrédula de que ele possa estar falando algumas coisas ali. Tem uma hora que ela vira para falar para ele, meu, por que que toda vez que você sorri, eu quero sair da sala? E ele não perde a oportunidade, né? Aí ele fala, porque talvez seja por conta do meu, como fala?
Charme?
É, do meu charme irresistível. Why is it when you smile, I want to leave the room? I suppose it's because of my overwhelming charm. Ela, né, do tipo, ela, Putz, grila, né? Onde enfiei?
Tipo,
onde
esse meu cara.
Burro, né?
É, o cara é muito convencido, é meio louco já, meio insano,
sim,
né?
Sim, sim.
Ela dá uns foras nele, mas são uns foras tão com humor, dentro do possível, que eu acho que ela faz bem, assim.
Uhum.
Eles optaram pra ir nessa linha, não na linha de que ela vai chegar na parede, dar uma
porrada. É, em A Time to Stand, que ela realmente... Mas é porque eu acho que é por conta da situação do momento.
É,
no
eu
momento,
acho.
Vamos dizer,
que tem uma tripulação ali, né?
Não, que os Cardassianos, entre aspas, são aliados da Federação no momento.
Sim.
Então, ela meio que releva e fala, não, o nosso inimigo no momento são os Klingons e o Dominion, então vamos trabalhar juntos aqui para esse objetivo. Agora, a hora que os Cardassianos se alinham com o Dominion, é lá em A Call to Arms e em A Time to Stand, aí em A Time to Stand ela realmente fala, meu, não dá, sem chance. O que você acha que você espera que vai acontecer aqui? Pode esquecer. Ela é muito mais efusiva do que ela é aqui.
Não, ela faz dessa maneira. E, então, voltando, parece ser a comédia romântica dos demônios, assim. Você vai tendo aquelas batidas típicas de comédia romântica. Comédia romântica, eu digo que é aquela mais tradicional, que tem duas pessoas que não tem nada em comum, aí vai ter aqueles altos e baixos, aqueles conflitos. No final, ficam juntas. No final, tem tudo em comum. Então, é mais ou menos assim. Só que é do demônio, porque você tem um nazista querendo pegar uma judia. E todo mundo sabe quem fez o que na noite passada. Então, complica. Não tem como esse negócio prosperar ali. Mas
não.
O entretenimento é garantido, assim. Porque ele é tão absurdo, ela é tão contida, ela é tão na dela, tão séria, assim, que dá um balanço legal, entendeu? Não me ofende, assim. Eu fico perguntando pra você, porque às vezes passa, né? Não, isso aqui não dá, isso aqui é intragável. Mas eu acho que eles tinham consciência disso. Eu acho que eles tomaram cuidado. Eles pensaram nisso e tomaram cuidado.
Uhum. É, tô ali, tem falas ali que a gente pega ali no Memory Alpha, acho que do Ira, do Robert Hewitt Wolf, que eles... insistem em falar, não, a gente sabe que o Ducati é mal, né, e não vai mudar, né, isso não vai mudar. Talvez eles tenham flertado em algum momento, pensando e se, mas eu acho que a Naná nunca deixaria e se eles pensassem um minutinho a mais, eles iam ver que realmente não tinha condições. Da maneira como
bem,
eles criaram o personagem, não seria possível isso,
se
né?
Você
seria
pensar bem...
de serviço para Kira, por exemplo. Né?
Ele começa muito áspero, muito mais áspero do que ele ficaria nos primeiros episódios, até o Cardassians. Ali no Maquis parte 2, eles dão uma... Não é só avisada, mas tentam oferecer uma característica mais tridimensional a ele. E nos episódios seguintes, sempre tem alguma coisa que tenta dar uma suavizada nele. Então, eu imagino que na época, eu acho que eu me recordo disso, alguns fãs achavam que ele estava ficando do bem, seria um anti-herói, ia lutar ao lado do Cisco contra o Domínio, assim. Eu lembro de alguma coisa assim da época. Então, vai marchando, assim, não sei o que a gente teve no meio, Civil Defense, The Fights, aquela coisa da família... Até aquela cena final do Explorers também explora um pouco isso. E daí vai, tem vários. Acho que tem um bom punhado de exemplos. Eles introduzem essa coisa dele querer a Kira. E, eventualmente, eles dão a revirada final. É interessante, assim. É, mas alguns fãs ficaram, talvez, por esse meio, com a impressão de que ele poderia, né, ser um aliado. Ter essas complexidades, vamos chamar assim. Mas ele ser mais um aliado, mais pro lado do Garrick. Mas, no fundo... Eu nunca tive esse sentimento. E com certeza a atuação do Mark Lyman é muito charmosa. Ele faz todo o possível para você vê-lo como um herói, mal compreendido, né? Faz tudo o possível. E eu acho que essa corda até que foi dada para ele. Mas acho que a produção sempre teve em mente o que ele era de fato. E acho que estavam corretos. Eu não vejo problema nisso, não.
É que eu vejo que o Ducati sempre tenta meio que se mostrar ou parecer ser aquilo que os outros gostariam que ele fosse, porque ele vai ganhar alguma coisa em retorno ali. As ações dele, eu acho que nunca são sem pensar. Ele é um cara que planeja as coisas, ele tem as coisas em mente. Ele não é um cara porra louca que sai fazendo qualquer coisa. Então, naquele momento lá em The Maquis, em The Fight, ele tinha a sua agenda, ele tinha os seus motivos. Então, naquele momento, valia a pena se aliar ao Sisko. E aí, o momento que não vale mais, ele segue sem nenhum escrúpulo. E eu
eventualmente.
E aí, é interessante como, nesse episódio, eu acho que eles conseguem mostrar que o Ducati é mau, apesar de fazer parecê-lo que ele é mais suave, mais leve, é gentil, entendeu? Aí ele fala, não, mas muito obrigada por você ter me convencido a não matar a Zial, porque ela é tudo pra mim. Quando a gente pensa na Zial, eu faço qualquer coisa por ela. Mas olha a distorção. Em primeiro lugar, se ele fosse uma pessoa boa, ele nunca teria nem pensado em matá-la, certo? Mas ele distorce, ele fala, não, eu sou bom porque eu não matei-a. Mas, pô, não podia nem ter pensado. Eu acho isso muito louco. Parece uma coisa meio sutil, assim, mas quando você começa a pensar, você vê que tudo por trás das coisas que ele faz
é tem que ele vem de um drama... Uhum. Pra colocar a Kira na jogada. Você sim, é importante. Sim. Ele tenta de várias maneiras mexer com o ego da Kira, mas eu acho que aí a Kira não tem tanto ego assim, não.
E ela não é ingênua. Até vou chegar nisso.
Não, e a personalidade dela. Ela não é de ficar flutuando com muito elogio, não. Ele faz vários elogios a ela. É um pacote esquisito, né? Que te deixa com várias sensações. Mas você lê como manipulação. A pessoa te olha de cima a baixo, um olhar quase que ginecológico, aí enche tua bola, ao mesmo tempo tem algum objetivo. É complexo o negócio. Mas é interessante.
Aí nessa ainda, né, a gente achar que ele não é mal, mas, assim, aí ele destrói a nave cardassiana com os Klingons lá dentro. Sim. E acho que aí tem dois sentidos. Ele destrói porque ele é mal mesmo e não ia fazer prisioneiro. Vão matar todos os Klingons e acabou, resolve meu problema. E acho que tem uma licença poética ali no pensamento dele de estar destruindo aquela nave cardassiana que é o símbolo da decadência dele.
Sim.
Eu acho interessante.
Funciona para as duas coisas.
E aí você vê ele planejando o que ele vai fazer quando ele recuperar o poder. É o negócio dele, a cabeça dele é quem que ele vai eliminar, quem que causou problema para ele. Então ele vai mudar
de posição. Ele vai pegar o comedor de esposa, você entendeu isso?
Sim. Entendeu? Vai mandá-lo lá pra...
Eu sei de onde que eles tiraram esse troço, eu não lembrava desse troço.
Eu também não lembrava disso, não. Não lembrava disso. Então
Star Trek,
Então ele tá sempre pensando em como que ele vai restaurar a glória dele, o poder, a influência, o que ele precisa fazer pra isso.
Lately, when my mind wanders, I find myself thinking more and more about Gulmaret. Do you know him? Very dashing. One of Cardassia's rising stars, graduate of the Cardassian Military Academy, smooth-talking junior member of the Detapa Council, and like your friend Shakar, quite a ladies' man, especially with other officers' wives.
Including yours?
A year ago, you wouldn't have dared, but now... I think the first thing I do when I'm restored to power will be to demote him. Assign him to the Cardassian Embassy on Breen. I hear it's bitter cold on Breen.
Mas isso eu acho que é uma característica interessante da sociedade cardassiana, que quando você está no poder, você tem que eliminar todos os seus inimigos, porque se você não eliminar seus inimigos, eles vão eliminar você. Então deve ser assim, e aí isso simboliza muito ali a ordem obsidiana, essa coisa da ordem obsidiana vigiar a todos e a tudo. Então todo mundo sempre vive numa tensão, até a sua família pode ser seu inimigo ali. Então é interessante isso daí que eles colocam. E daí uma coisa que é legal pra gente falar, que eu acho que é da relação do Ducati com a Zial. Porque eu acho que, sim, ele queria matar a Zial lá em Discretion, né? Acho que o objetivo dele lá em procurar era eliminar, ainda mais sabendo que a mãe da Zial tinha morrido. Então, ele nem teria condições de levar as duas para algum lugar. Acho que talvez ele não tivesse coragem de matar a mãe e a filha. Mas eu acho que... Eu sempre fico na dúvida ali, não sei o que você acha, mas eu não acho que é 100% ele gosta da Zial simplesmente por gostar dela, por amor puro porque ela é a filha dele. Eu acho que, primeiro, ele num primeiro momento ali, ele a salva, diz que não vai matá-la pra impressionar a Kira. E aí a gente vê que aqui ele joga essa cartada, ele ainda continua mostrando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito também do tipo, ele não amar a Zial seria também muito pesado ele simplesmente ter se desgraçado, perdeu a família, a esposa, os filhos, a patente de legado, o emprego dele e tudo mais. Ele perdeu tudo, mas eu acho que a obsessão dele com o Bajor e em ser amado pelos bajorianos é tão grande que eu acho que ele transporta pra Zial isso daí. Por exemplo, quando a Zial fala pra Kira, não, meu pai disse que ele acha que a ocupação foi errada, não devia ter acontecido, mas ele não fala isso pra ninguém, porque ele não tem coragem de falar isso. Assim, na cabeça dele, eu acho que o fato dela ser meio bajoriana, e aí ele conta essas coisas pra ela, e ela acredita, porque ela é ingênua, porque ele é o pai dela, porque é a única família, a única segurança que ela tem. Então ela acredita nele. Então ele gosta disso. Para ele isso é importante. E acho que é por isso também que ele dá em cima da Kira e quer que a Kira o perdoe e goste dele, porque ele tem uma obsessão por Bajor gigantesca. E a gente vai ver que isso vai até o final da série. Né?
Quando ele vê a... Eu imagino quando ele vê a Tora Ziol como ali uma parte dos dois mundos que ele quer reconciliar de alguma maneira, ele deposita nela todo esse desejo de ter esse entendimento doentio, assim, sendo bem claro, aqui você já tem indícios nessa coisa da Ziol, desde o início, pelo menos desde aqui, você tem indícios de que esse cara aí deveria fazer terapia, tomar uns remédios, ou seja, ele deposita nela todos os problemas dele, a dificuldade de lidar com aquele, digamos, holocausto que ele presidiu lá em Bajor. Não importa o que vai acontecer. Essa aqui é a joia da coroa, é o portal para me levar a esse objetivo redentório aqui. Ele vai passando por cima, não importa, não importa, não importa. E isso junto com a coisa que ele também tem, que é meio doentia, de ser um herói. Aí ele vai romantizando tudo. Eu tô no fundo do poço, vê ele capitão de cargueiro, mas a minha Ziol tá ali bonitinha, na cabeça cabininha dela, tá aprendendo a ler e escrever, ou que vale, tá ali bonitinha, entendeu? E isso toma ares de perversão, eu acho. No final, a Ziol é ingênua, pelo menos aqui ela é claramente ingênua. Ela sabe que muita gente morreu em Bajor, que a mãe dela deve ter falado, ela deve ter presenciado, ter tido noção, pelo menos, da parte final, não sei se foi a pior ou menos pior, a parte final da ocupação. No final, quando o Ducat tá indo embora e ela fica entre os dois, né, você começa a ver ares ali de uma família macabra, uma família mestiça macabra do inferno. Então é um negócio meio pesado também. Não estou dizendo que a Kira em nenhum momento alimentou esse desejo, não. O negócio é que ela sente empatia pela Ziol, porque ela lembra de coisas da infância, adolescência dela, e perfeito. Sem esse contexto, olhando só aquele quadro ali, ela rindo dos gracejos do pai, a Kira meio sem graça ali olhando, você fica com aqueles ares daquela família macabra ali, né? É um negócio pesado também, eu acho um negócio pesado.
É, a Ziol então, meio
e eventualmente fantasia. Ela vai ficar como essa filha dos dois, assim, é um negócio complicado, é um negócio complexo, assim.
Ela
e
meio ela... que fantasia, né? Como se, assim, ali... será que a Kira não ficaria com meu pai, e aí a gente seria uma família, já que eu perdi a minha mãe. Você vê a cara dela, porque aqui...
Você vê, exatamente, é pesado aquilo.
É, nesse episódio, ela ainda tem uma cara de mais novinha mesmo. Depois, lá na quinta e na sexta temporada, a atriz é mais velha e tal. Você não fica com tanto essa impressão. Mas aqui é mais. É a menina frágil e que fica fantasiando que o pai...
Claramente tem uma fantasia. Tem. Claramente.
Ela tenta,
então,
né?
Você, no... Caramba! Negócio complicado.
Uhum.
Negócio complicado.
E é daqui... legal porque no começo aqui, a Kira ainda não tem uma ligação forte com a Zial, porque ela só a viu lá no resgate, né, lá em Discretion, e agora ela tá encontrando a Zial pela primeira vez depois daquilo. Então, quando a Zial fala pra ela, ah, você não gosta do meu pai, ela fala, não, não gosto. Ele, ah, você acha que ele é um genocida, tal? Ela fala, sim, eu acho.
You don't like my father very much, do you?
No, I don't.
I understand. He did some very bad things during the occupation.
Yes, he did.
It bothers him, you know.
Does it?
Very much. He talks about it sometimes. He'd never admit it to anyone else, but he thinks the occupation was a mistake.
Somehow, I don't think he'd say that if the Cardassians had won.
Maybe not. But maybe losing made him a better person.
Well, then a lot of innocent people died for his education.
I know. I think about that a lot, but when I look at my father, I have a hard time seeing a murderer.
And when I look at him, I have a hard time seeing anything else.
Então, tipo, aqui a Kira dá mais a real pra ela. Depois, eu acho que pelo fato dela ter ficado na estação e ter uma relação mais forte com a Zial, acho que a Kira acaba tendo mais cuidado ao falar com ela sobre o pai. Ela tenta não falar mal dele na frente dela. Mas aqui eu acho que ela ainda dá mais a real ali.
É, e dá ares assim de filha de pais separados, o negócio todo. É um negócio meio macabro, se você pensar nesse sistema. É um negócio esquisitíssimo mesmo. Mas, assim, eu vejo, já antecipando coisa que viria a acontecer até o final da série, eu vejo essa coisa dele abraçar a Zial a ponto de perder tudo que ele batalhou tanto para ter, como já uma questão de ordem psiquiátrica. Alguma coisa mal trabalhada que ele começou a bater o pino meio errado aí. Porque realmente é uma mudança muito grave, assim. Você tem um cara que está no alto escalão do governo e daqui a pouco está no serviço de cargueiro, é um negócio complicado. Além do que, é que a gente vai ouvir cada vez menos falar da família. A série se concentra na Zion. A gente praticamente não ouve mais falar da mulher, do Ducato. A gente nunca viu, de fato. E dos filhos, são quatro filhos. E a tradição cardassiana é que a família é muito importante. Então, ele abrir mão da família, não estar presente junto à família dele, essa família da esposa, mais quatro filhos, e entre outros parentes, que com certeza existem, é muito severa. É um negócio que a gente tem que ver pelo lado mais, já que não tem mais episódios para, digamos, completar partes aí que eu acredito que estejam faltando, não? Então, expandir essa soap opera aí do Ducati familiares, a gente acaba recorrendo a essa coisa da perda da sanidade até. Algum desequilíbrio e, eventualmente, a perda da sanidade, porque ela se tornou um foco para ele absurdo.
Obsessivamente. Então, um Bajor para ele é muito grande. Muito grande.
Entendeu? Ele focou nela, isso aí seria o foco da tragédia, entendeu? Provavelmente tinha essa ideia, a ideia do que acontece com a Zion, eventualmente, e já tinha a ideia, não sabia muito bem o que fazer, como chegar lá, mas tenho quase certeza que eles tinham essa ideia. Talvez até a partir daqui, no Discretion talvez não, mas a partir daqui eu acho que eles já começaram a ter essa ideia. É uma boa ideia, então, trágica, entendeu? Mas você percebe que tá faltando algumas coisas aí. A gente acaba tendo que aceitar essa obsessão toda como alguma coisa já uma doença mental, alguma coisa, obsessão mesmo, algum desequilíbrio aí mesmo. Porque ele descreve uma tragédia pessoal extrema demais ali. Teaser do episódio, ele já tá no bagaço da tangerina ali. Então é uma coisa pesada.
Mas ao mesmo tempo, ele tem sempre uma confiança de que ele é fodão e que ele vai recuperar tudo o que ele perdeu. E eu acho que daí ele faz o que faz pra frente, exatamente por conta disso, né? Pra justificar isso daí, a volta dele ao poder. E é interessante dessa história aí que a gente mostra, né, a hipocrisia da sociedade Cardassiana. Porque a gente sabe que durante a ocupação muitos oficiais cardassianos tiveram amantes bajorianas e tiveram filhos e tudo, e não Sim. tinha problema nenhum desde que isso ficasse em Bajor, não fosse levado para Cardácia.
Esse é o ponto. Exatamente.
É muito interessante.
Ponto.
Aí, a partir do momento que se levou para Cardácia, aí não pode. Então é interessante essa hipocrisia aí, porque provavelmente os mesmos que o condenaram com certeza fizeram...
Aquele orfanato teriam filhos deles, é. Provavelmente, sim.
Então, eu acho interessante, porque isso vão dando camadas para a sociedade, para o Ducati. Eu acho bem interessante isso daí.
É, poderia ter tido um episódio para, de alguma maneira, ele interagir nos episódios, trocar um desses episódios que são praticamente universalmente ditos ruins, trocar por um episódio em Cardácia. Não sei, alguma coisa assim. Podia até ter um parte Garrick, parte Ducati, mas, sei lá, falar um pouco mais disso, né? Mas eu vejo assim, é simbólico, às vezes, nessa coisa do Ducati, tanto quanto com relação a Ziol, quanto em relação a Kira, tem uma coisa simbólica grande, assim. Tem que tentar entender dessa maneira, porque eu acho que foi escrito assim, foi pelo menos pensado assim. Eu não sei o quão bom ficou na escrita, mas eu acho que eles pensaram nessas ideias assim, grandes, do cara se perder mesmo, se perder na própria
ânsia de poder.
Ânsia é de você vai fazendo história após história em que você é o herói, você chega uma hora que isso, teu cérebro começa a faltar, eu acho. Toda hora, tipo, você conhece alguém, todo, qualquer relacionamento, você sempre tá contando uma história pra você ficar por cima, de alguma maneira a pessoa que tá contigo achar aquilo ali legal, ficar admirada, ficar do teu lado, e aquilo ali não é bem verdade. Aí você vai colocando uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Até chega uma hora que você se perde completamente, se não perder o juízo, sei lá. Fica uma ilusão, fica uma cadeia de ilusões. É um negócio bizarro, assim. E ele leva às últimas consequências, assim. Porque ele faz questão de trabalhar dessa maneira. Porque a formiguinha que pensou numa maneira de atraco dos Klingons foi a Kira. Ele ficou lá, passando a mão no cabelo que não tem... Ah, meu Deus, esse cargueiro é uma droga. A Kira tava lá, chegou pro Damar. Damar, vem cá, você falou que o disruptor lá estão inoperantes, né? Não estão destruídos. Ah, não, estão aqui. Então eu vou pegar aquele troço e vou enfiar no hangar de carga e vou dar um tiro com aquele troço dentro do hangar de carga. Aí ele olhou pra ela, você é maluca? Não, eu sou a Kira. Eles não falaram isso, mas o resto disse que eu sou a Kira.
Mas eu acho
então,
isso
é uma diferença muito grande, assim.
É, mas eu acho que isso é interessante porque isso é, eu acho que é uma característica dos Cardassianos. É muito fácil quando eles estão ganhando, estão no poder, são mais poderosos, militarmente tem um poderio maior, então é muito fácil você planejar as coisas quando você tem força. E a gente vê aqui, quando ele entra na Dakira, tudo, você vê que ele tem estratégia, não diminuindo a capacidade dele, mas assim, ele não sabe lidar com uma situação quando ele não está por cima. E aí é legal esse contraponto que a Kira faz, porque aí ela fala, não, eu sempre lidei, ela é o oposto, ela sempre lidou com as situações enquanto ela sempre estava em menor número, ela sempre tinha um poder de fogo menor, então eles tinham que, na ocupação, ter muito mais criatividade, pensar fora da caixa para fazer muito com pouco. Então é interessante que daí ela mostra isso aqui. E aí o mais interessante é que ela se recusa a se juntar a ele e sair nessa de pirata do espaço, né, tentando pegar os Klingons e tal, sozinhos, assim. Mas no fim do seriado, ela vai acabar fazendo esse papel. Ela não queria fazer aqui, mas no fim ela acaba ajudando os caras.
Em outra situação.
Vislumbre. Mas é interessante, né, que aqui a gente não vê isso, mas lá pra frente vai acabar isso acontecendo.
É muito legal, porque se você pegar a fala do Ducati, o argumento dele tentando convencê-la, se você pensar o domínio ocupando Cardácia, ao invés de Klingons ocupando Cardácia, digamos, funciona perfeitamente. E, de fato, é uma coisa que, eventualmente, ela vai trabalhar, vai ensiná-los a... Basicamente, se ensiná-los a ser terroristas, lutar que nem Bajorianos ou Maquis, por aí. Então, é um vislumbre legal, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que, vendo esse episódio, eu não lembrava bem que tinha essas coisas nesse episódio, mas tem. É muito interessante mesmo.
E aí, é legal que isso aqui tem um desenvolvimento da Kira interessante, porque... ela olha para trás, ela não sente culpa pelas coisas que ela fez. Ela fez porque era preciso, porque ela estava salvando o planeta dela, o povo dela. E aí até a gente até pode comparar, porque lá em Shakar, ela arrisca largar tudo e perder tudo para entrar de novo numa guerra ali, se juntando com o Shakar e com os amigos. E aqui não, só que, claro, lá de novo é o planeta dela que está em risco. Aqui não. Aqui ela fala, pô, não vou entrar nessa daqui por conta de Cardassianos lutando contra Klingons, por mais que a gente saiba, o Ducati até tenta ser eloquente, falando, pô, mas se Cardassia não resistir e cair, os Klingons vão atrás da Federação e de Bajor e tal, né? Mas ela não compra isso.
I am disappointed, Major.
But not surprised.
Tell me, were you even tempted?
Not really.
I thought I was so eloquent.
You had your moments. But the fact of the matter is, I've already been where you're going. I've lived the life you're choosing. Fighting hit and run, always outgunned. Living on hate and adrenaline. It's not much of a life. And it eats away at you so that every day a little bit of you dies.
Very inspiring, Major. But I don't have any choice in this. No more than you had when you fought against us.
No. I don't suppose you do.
Mas é legal que, assim, ela não tem culpa do que ela fez, mas ela percebe que aquilo lá não é algo que a define, não é algo que ela é. Ela foi por necessidade, mas hoje ela não precisa mais daquilo. Então, é legal, assim, que ela tem esse olhar, e aí isso reflete, por exemplo, na Zial, no final, em quando ela fala, pô, não vou deixar essa menina passar pelo que eu passei, porque eu tava ali com a minha família, o meu pai deve ter começado de alguma forma ali na resistência, então ela também foi, porque era o que ela tinha, né? Não tinha outra opção. E aqui, a Zial tá indo pelo mesmo caminho, ela não tem muita opção. Ela estando com o Ducati, é o que tem. Então ela quer salvar a Zial disso, quer dar oportunidade para ela ter isso daí. Então eu acho isso bem, bem interessante que eles colocam. E nessa cena eu acho muito engraçada, porque o Ducati fala assim, mas me diz uma coisa, você nem nunca cogitou aceitar a minha proposta? Ela, não, nem cogitei. Ele, eu achei que eu mandei tão bem, né? Ela falou assim, você teve os seus momentos,
caraca.
Os diálogos são muito bons,
são muito bons.
Muito inspirados.
Eu acho arriscado, né? De qualquer. Arriscadas, mas eu acho que são legais.
Mas eu acho que são
tipo assim, não fica, inspirados. A pessoa fica tão enojada por estar. Tipo assim, eu não quero saber disso.
Uhum.
Pra mim não ocorre, e o que eles fazem é bem inspirado. E eu acho que eles apresentam uma Kira muito mais resolvida aqui. Eu acho legal. Uhum. Eu acho mais em paz com ela mesma.
Sim.
Ela consegue dar as respostas que dá pro Ducati, porque ela parece uma pessoa mais em paz com ela mesma, né? Diferente da primeira temporada, naquela situação no Battle Lines, assim, ela tinha muita dificuldade com essa coisa de ter matado, ter feito coisas terríveis. Em outros momentos, talvez, nos anos iniciais, eu vejo aqui uma pessoa com muita empatia e muito mais serena, né? Muito mais consciente e de alguma maneira, soube se perdoar e soube viver com o que ela fez, assim. No episódio todo, ela age assim, quando vai propor de ficar com a Zeol, eu acho bem legal, eu acho bem bacana mesmo. Gosto bastante dela aqui.
Aí falando, já que a gente falando de desenvolvimento de personagem e tal, eu acho legal a gente enumerar aqui várias coisas que eu acho que esse episódio demonstra muito bem, assim, como que era a serialização em Deep Space Nine. E aqui ele traz de volta pra gente saber, né, o que que tá acontecendo com os Klingons e com os Cardassianos, né? Então a gente viu lá em The Way of the Warrior que os Klingons atacaram Cardassia e por mais que eles tenham ali meio que deixado a Federação em paz, você vê que eles continuam atacando os Cardassianos. E aí no teaser, quando o Bashir tá lá dando as injeções, vacinas, inoculações para Kira, a gente vê que Cardassia tá com sérios problemas.
Sim.
Né? É interessante isso. E eu acho que tem duas coisas. É a guerra e a postura de Cardassia nesse momento que, por mais importante que teria sido para Cardassia deixar de ser um planeta, uma raça extremamente belicosa, para passar a ser uma raça mais diplomática, pensando mais nos civis, tendo um governo civil e não um governo militar. Quando o Ducati leva lá aquele, pô, ó, consegui aqui um monte de informação aqui na nave dos Klingons.
Não, isso pode... é fantástico. Isso tudo aí é legal.
É legal que o Conselho de Etapa não quer ser belicoso. Ele quer tentar achar uma maneira de diplomaticamente acabar a solução. Só que para Cardassia, isso foi um momento muito errado que isso aconteceu.
Sim.
Porque Cardassia, na realidade, precisava ser aquela raça belicosa para poder lidar com a situação em que ela foi inserida nesse momento, né? Então eu acho interessante isso.
Falar aqui brevemente, eles vinham nessa coisa de ter algum tipo de revolução, de estabelecer o Conselho de Etapa, ter uma revoluçãozinha. Aí quando eles estavam para tomar o poder, eles tomaram a pancada de perder a Ordem Obsidiana, ou perder infraestrutura da Ordem Obsidiana, ou os melhores homens. A gente não sabe exatamente o quanto o golpe foi, mas suponhamos que tenha sido bem grave o golpe na Ordem Obsidiana. E você tem a tomada de poder, aí você tem nessa tomada do poder para fazer uma revolução de abertura, de mudanças, de reformas, de várias coisas, né? Que é uma estrutura, parece aquele filme 1984, é uma coisa meio fascistoide mesmo, distópico. Aí você toma ali a invasão Klingon, toma ali eles dizendo que eles foram substituídos por fundadores, eles têm a humilhação de serem salvos pela federação, eram aliados, tudo bem, mas é uma humilhação, entendeu? O Sisko salvou
diminuindo...
o governante todo inteiro, o Sisko salvou todo mundo.
E diminui a revolução deles, porque parece que eles só conseguiram fazer essa revolução por conta de uma ajuda do Dominion.
Tudo errado,
não fosse,
né?
É, como se não fosse válido esse levante dos civis frente aos
militares. Aí eles conseguiram fazer o levante, a revolução deles, com essas quantas complicadores, e eles são mal equipados para lidar com os Klingons. Klingons voltando aos velhos modos, digamos. Então, o Cardassia é realmente... É que aquilo, eu falo que falta um episódio. Sim, para uma série moderna, falta um episódio para você ver. O ideal seria você ver esses acontecimentos. Você tem uns pontos assim de história que você consegue interpolar. O ideal é que você visse mais dentro de Cardassia o que está acontecendo, mais progressivamente, etc, etc. Mas a gente consegue ver uma certa lógica. E esse episódio vende, eles estão dizendo que Cardassia está muito mal das pernas. Mesmo, não está muito claro se como é que são as escaramuças, se tem alguma coisa de inteligência, alguma coisa mais organizada, não está muito claro. Mas seja como for, está indo muito mal para os cardassianos. Talvez por falta de organização, falta de comando, problemas políticos, ninguém sabe quem manda e quê. O que for, eles estão mal mesmo. Isso que o episódio vende, assim. Eu acho fascinante, acho bem legal.
E aí tem consequências futuras, né? Porque
sim, isso, com certeza.
Ele justifica a decisão do Ducati de não voltar para o seu posto, porque daí eles oferecem para ele retornar e continuar sendo o militar que, sei lá, é o cara que... Para quem ele
ministro da defesa.
Tudo, alguma coisa assim, entendeu?
Consultor sênior, sei lá.
Mas ele não quer de volta porque ele sabe que ele vai estar de mãos atadas. Ele só vai ser mais um burocrata lá.
É o que dá
lá,
a entender,
né?
Sim. É o que dá a entender, sim.
E aí é interessante porque
ele não sabe o que fazer, talvez.
Aí ele acaba resolvendo ser o único cardassiano, ele é todo exagerado.
Quando ele volta dos aposentos, repara que ele tá meio nas sombras, assim, né? Tipo assim, ferrou. Aí Akira, o que foi dessa vez do Kátia? Ele conta a história triste de novo, que ele é o último cardassiano e tal. Aí vai, aí ele conta a história dele.
Muito interessante, porque daí acho que ele já cria também aquela história de herói na cabeça dele, que ele vai ser quem vai salvar Cardassia do que está acontecendo. Então, é fantástico, assim.
Aí ele vai procurar a forma de fazer isso.
Daí esse episódio ainda, que a gente já falou, né, tem a continuação direta de Indiscretion e as consequências sofridas pelo Ducati. A gente tem uma certa continuação de Civil Defense, com o Ducati dando em cima da Kira. É engraçado que aqui eu fico toda hora pensando, e se o Gara que tivesse aqui de novo, né? O que ele ia dizer?
Meu Deus.
Lá em Civil Defense ele dá uma cortada engraçada, né? Dá uma sacaneada com o Ducati. E aqui também me lembra, porque o Gara que não está, mas o Damar está. E aí, ali naqueles episódios do começo da sexta temporada, eu sempre lembro de uma cena que eu adoro, acho maravilhosa, ali no Quark, que daí o Damar vira e fala pro Quark, o que o Ducati vê nessa Kira? Aí o Quark é, se você não consegue enxergar, você precisa ter os seus olhos examinados ou algo do tipo.
Legal.
É muito engraçado, porque aqui ele ainda não está numa posição que ele pode falar alguma coisa.
Não pode falar nada.
Ele não conhece ainda, ele não está inteirado em tudo, né? Mas é interessante porque eu fico lembrando que mais para frente ele vai interferir nisso.
Né? É, mas várias cenas que não mostram ele reação, talvez, para essas discussões, mas quem está ouvindo ali está percebendo claramente que está vendo.
Sim, sim.
É, isso é legal também, acho. Uhum. Acho bem legal. E até aí, porque é tão extensivo que não tem nem como não notar.
Não tem como. E aí depois tem várias coisas que a gente pode só falar rapidinho, só para não dar muito spoiler, das consequências que esse episódio, né, dos acontecimentos desse episódio que vão ter para frente. A mais, assim, é a bombástica e trágica é o que o Ducati vai fazer com o fato dele ter conseguido essa nave e sair lutando contra os Klingons, o que vai acontecer? Isso daí é direto e é muito forte, né? Lá em Purgatory Shadow, que a gente vai ver isso daí.
Porque aqui ele sai na coisa meio romântica, então vai...
Uhum.
O que ele vai fazer? É interessante, a Kira, ele percebe que a Kira consegue pensar rápido e ver soluções, então seria interessante tê-la nessa navezinha dele. Uhum. E ao mesmo tempo ele fica naquela coisa de, vai que um dia ela fraqueja.
Uhum.
Bem sacana também. Tá certo ela recusar, claro.
É, claro. Sim. E aí, do que eu já falei, que a Kira recusa se juntar ao Ducati para ensiná-lo as técnicas terroristas e tal, mas no fim ela acaba ajudando o Damar lá na sétima temporada. E aí, algo que a gente já comentou, mas assim, o Ducati diz aqui pra Kira, quando ela propõe levar a Zial pra Deep Space Nine, que no fim as vidas deles estão entrelaçadas, ela goste ou não. E a do Gara aqui e do Damar no meio. Então ali, tá tudo, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso. Então é interessante que essas coisas vão continuar e vão ter consequências. Então eu acho esse episódio fantástico.
É, o Garak e a Zeol, bem claro, e o Damar e a Zeol, tragicamente, também. E depois a Kira e o Damar no final e tal, é engraçado, né? Que às vezes é um episódio que você não tem tanta memória dele, mas você vê que tanta coisa saiu dele. Tem uma continuidade, falar do Chakar, é uma continuidade básica.
Uhum.
Falar várias vezes do Chakar, falar do Vedek Buraya, tudo bem. Uhum. Mas assim, quanta coisa saiu daqui, é interessante. Um episódio às vezes pequeno, em tese, mas você vê que não é tão pequeno assim. Bem interessante esse Return to Grace.
É, eu até ia falar que você falou do Chakar no teaser, é aquela coisa engraçadinha e tal, mas eu acho que ele diz várias coisas. Isso do Chakar, quer dizer, não é esquecido.
Chakar
é sedutor. Não é uma relação que foi colocada ali só por colocar. Quer dizer, a gente vê que tem uma continuidade, embora a gente não veja o Chakar. E é até engraçado, porque a Kira conta coisas pro Bashir que, se a gente pensar lá na primeira temporada, a gente nunca imaginaria ela revelando detalhes tão assim íntimos. Mas é legal que ela tem já essa intimidade com o Bashir de contar as coisas. E aí a gente fica sabendo da situação de Cardassia, que a gente já comentou.
É, eu acho que o Worf, ele tá dentro desse papel, assim, de oficial de operações estratégicas. Eu acho que faz sentido ele ser ele que vai lá falar com a Kira.
Sim.
Eu acho que faz sentido. Não tem Quark no episódio, né?
Quark não.
Sem nem Quark, nem Jake.
É. Aí a Dax e o O'Brien têm duas falinhas lá no final, quando chega a ave de rapina de volta na estação, e o Odo no finalzinho, quando ele encontra com a Kira e com a Zial, ela, a Kira fala que depois vai contar tudo pra ele. São coisas interessantes, tem bastante coisa, né? É interessante que acontece bastante coisa nesse episódio.
É surpreendente, eu acho. É surpreendente, assim, porque tem muita coisa aqui que funciona lá na frente. Então, a gente fica pensando aqui, talvez apareça até mais coisa, porque acho que estavam pensando em coisas futuras aqui, e estavam colocar, coloca isso, eu não sei, pra quê? Não sei, põe aí, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu acredito que eles estavam pensando em usar o Damar para alguma coisa. Não sei se estava tão claro um segundo em comando para o Ducato. Não sei se estava tão claro o quê, mas eles tinham essa ideia.
Eles tinham a ideia de que o Ducato iria voltar ao poder de alguma forma. E eles queriam que o Dominion voltasse a ter, né, a história com o Dominion. Então, quando eles falam que os Klingons acabaram atrasando, né, e que daí só depois lá no final da quinta temporada, começo da sexta, eu acho que eles já tinham uma ideia que eles iam fazer.
Mas é legal, né? Eu sei que foram por motivos outros que a história se deu como se deu. Mas eu acho que faz tanto sentido esse negócio da Cardassia ficar tão enfraquecida por dois eventos. Sim. A queda lá da Ordem Obsidiana, que eles já tinham, mais uma coisa que eles fizeram, talvez não pensando tanto, mas ajudou a queda da Obsidiana e a invasão Klingon e Cardassia, que você fica assim, é claro, poxa, um povo tão orgulhoso, aliança, tamo aí,
uhum.
tá certo, Ducato, porque... vamos assinar. Tá
porque foi
certo.
Perfeito pro Dominion se aliar aos Cardassianos.
E Cardassia é relativamente perto... próximo, é.
É próximo da Entenda Espacial e ao mesmo tempo ela tá ali toda fazendo fronteira com a Federação, então estrategicamente para o Dominion era perfeito.
É, você para pensar, é que talvez a parte Klingon poderia ter umas histórias, tipo assim, a gente tem várias informações aqui, mas eles não fazem muito com essas informações.
Uhum.
Tem várias rotas, tem várias estratégias de ataque, a gente não vê uma missão posterior usando essas informações, pelo menos eu não lembro, e acho que não tem realmente.
Eu acho que não tem, não.
Entendeu? É aqui, é usado mais para benefício desse episódio. Faz sentido ter tanta informação numa nave só? Talvez não, mas poderia ter informações, algumas, pelo menos da missão daquela nave. A gente conseguirem extrapolar, tudo bem. Eu acho que faz parte, poderia ter um desenvolvimento assim. Então, eu acho que a coisa dos Klingons poderia ter umas histórias mais desenvolvidas, essa coisa, a gente, eles estão tão mal, tão rápido, de ter que tomar vacina. Uhum. Então, a gente, pô, caramba, então eles... Os Klingons estão esculhambando os Cardassianos mesmo. Como é que foi isso? Eu queria ver alguma coisa disso. Eu queria. Isso aí que faltou, eu acho. Mas essas ideias da decadência cardassiana aí com esses eventos, digamos, capitais, são ideias boas. Só que eu acho que poderiam ter sido mais bem desenvolvidas, eu acho.
Ter
mais
missões, né?
Poder mostrado mais, entendeu? Mas a diversão.
A gente pode extrapolar, porque assim, a gente sabe que Cardassia ocupou Bajor por conta dos recursos. Então a gente sabe que Cardassia Prime já não tem mais de onde tirar recurso. Então você
tem
todo um planeta inteiro que você não tem mais de onde tirar. Então ele depende de todos os planetas. Por isso que a Cardassia é tão expansionista. Por isso que ela queria lá no acordo com a Federação pegar lá os planetas na zona desmilitarizada. Porque ela precisa dos recursos. Ela precisa alimentar a população de Cardassia Prime. E aí, quando os Klingons estão todos na fronteira de Cardassia, a gente pode imaginar que eles pegaram locais importantes de comida, de minerais e tudo, entendeu? E os Klingons circulando tudo ali, quantas naves cardassianas que estavam levando suprimentos não foram destruídas? Então, seria algo interessante.
Não precisa nem ser destruído, pode ser roubada. Que nem
roubada.
Foi quase foi essa daí.
É. Então, é interessante esse lado, né?
Talvez o episódio, agora você falando isso, até o episódio dá uma pista, porque ele fala: o que a gente pode falsificar? Ah, o Damar consegue dar um jeito ali que fica parecido com cristais de lítio.
Uhum.
Então, pode ser coisas assim, sofisticadas também.
Sim.
Faz sentido. Você faz um tipo anel de contenção, vai atingindo certos alvos, você começa a acabar com... Pensando como um país, você começa, sei lá, você tem um gasoduto que tira a mar perto da costa, aí você arrebenta esse gasoduto, aí você tem umas minas aqui num lugar frio, aí você vai lá e toma aquela mina, já não tem aquele produto. Você
arrebenta uma ponte,
aí
você consegue mais passar,
É interessante isso.
Uhum.
Aliás, provavelmente o Império Klingon também é assim, inclusive.
Sim.
Provavelmente o Império Klingon é assim. Eles dependem
a própria
muito
Federação, a própria Terra, todos esses planetas dessas raças maiores, a gente imagina que sejam bilhões de pessoas no planeta, e o planeta não tem mais capacidade de sustentar sobe a vida ali. Então ela depende, e até algo que faz com que os planetas procurassem tecnologia para poder sair do planeta, exatamente por isso.
Quer dizer, só a gente pensar na nossa, né? Desenvolver a dobra espacial, né? Por causa da escassez de recursos, né? Não só a brincadeirinha de ter contato, é porque tem necessidade prática. Faz sentido, né? Recorrente em Star Trek, entendeu? Então, eles estão muito mal das pernas, o episódio vende aqui isso. E o Ducati vai com a navezinha dele ter aventuras aí. Interessante. E a Zial fica na estação.
E é legal porque eles colocam a estação como local que pode receber qualquer tipo de pessoa. Uhum. Tipo, é um local em que qualquer um é bem-vindo. É interessante.
Não, é legal quando ele fala, não, tem um lugar que ela vai ser bem-vinda. Tipo, é bem legal. Coisa boba, mas é legal.
Uhum. Uma coisa que eu fiquei pensando no episódio, né? De novo, porque tanto o Cisco quanto a Kira, de certa forma, em algum momento até agora, ajudaram o Ducati. E se não tivessem ajudado, talvez nada do que aconteceu pra frente de desastroso teria acontecido. E aí eu não lembrava, porque hoje, por acaso, me deu uma vontade incrível de assistir a Call to Arms até Sacrifice of Angels. Então eu assisti A Call to Arms, A Time to Stand, e no A Call to Arms, o Gaara que fala pro Odo, tem a conversa dos dois, ele fala, pô, teve um momento tal, quando a gente tava lutando contra os Klingons aqui na estação, referenciando The Way of the Warrior, uma certa hora, o Ducati tava de costas pra mim, e eu poderia ter matado, aí o Odo, ah não, mas você não matou porque você precisava dele, né, ele tava te ajudando ali, aí, né, mas é, talvez você se arrependa disso, né, ele falou, não, até o final de tudo isso acontecer, todo mundo vai estar
todo mundo vai se arrepender
pelo fato de eu não ter matado o Ducati. Então, quer dizer, ele também, que lá em Demaquis, o Cisco salva o Ducati.
Sim.
Aqui, a Kira ajuda o Ducati. Então, é interessante que como as coisas foram acontecendo e fizeram com que ele retomasse ao poder pela ajuda dessas pessoas. Estavam pensando no bem, mas não podiam imaginar as consequências disso, né? Do estrago que uma única pessoa pode fazer.
É, ele fez literalmente o pacto com o diabo, assim.
Uhum. Tipo... É, no final da série, inclusive.
Tipo, é, literalmente. Não, tem ainda outro pacto, a gente chega lá,
Sim,
tipo, é uma criatura incansável. Mas ela tem jeito, sim. É, eu gosto do desenho, esse enfraquecimento cardassiano aí, acho que faz sentido. Você tem essa aventura, você tem essas farpas aí de lado a lado entre a Kira e o Ducati. Tem o Ducati, é sempre legal de assistir. Tem essas particularidades todas que a gente mencionou, mas é sempre muito legal de assistir. E eu gostei muito da Kira, assim, é muito... É que você vê que a pessoa de fato é diferente. A pessoa de fato evoluiu. Não foi assim, vou mudar a pessoa assim num piscar de olhos, assim, num roteiro de um episódio numa semana, mas você vê que de fato você tem essa evolução toda, assim. Eu achei muito legal, assim. Eu acho que semana passada no Crossfire já tava muito legal. Ou seja, o dilema lá do Odo, ela não tinha a menor ideia, não tem nada a ver com ela, ao menos nesse estágio. Mas achei ela muito legal, ela muito tranquila de ter a possibilidade de ficar com o Chakar, que era para presidente.
Não, e é interessante porque ela insiste em dizer que ela não tem a capacidade de ser diplomata. Ela não consegue, né? E tem até um episódio que já passou, que daí o Cisco, né, fala pra ela, quando ela tem que lidar com os romulanos, acho, não, você tem que ser diplomática e tal. Ela, não, pode deixar, eu sou muito diplomática lá, que ela tem que lidar.
Ferrada, né?
É muito engraçado, né? Porque realmente, porque assim, a gente percebe que ela não teve educação nenhuma, né? Ela cresceu durante a ocupação, tudo que ela aprendeu foi na marra, na necessidade ali. E agora você vê que ela é uma pessoa que tem muitos recursos e ela já aprendeu muita coisa ali com a federação.
Sim, sim.
Ela faz muita coisa. Ah, ela, né, ela tinha os códigos do teletransporte.
A federação
tem. Klingon, porque provavelmente o Worf pode ter fornecido ali. Então, é interessante como ela é uma pessoa, tem muitos recursos. É. Acho isso bem
legal.
Tudo
legal, acho que coisas pequenas, assim. É que acho que a série amadureceu também. Uhum. A série amadureceu e a personagem amadureceu. A personagem era mais áspera, mas acho que faz sentido a pessoa ser mais áspera. Uhum. Tipo assim, você não conhece pessoas novas, você tá vindo da opressão, tá vindo de você basicamente operar instinto. Uhum. Aí você andava, sei lá, como ela mesma sugere nesse episódio, ela andava de pântano em pântano lutando contra Cardassiano, sendo terrorista, sendo, matando gente mesmo, vivendo de terror, ela ser um demoninho, um capetinha pra aterrorizar os Cardassianos. Sai daqui! 100%
do tempo tendo que olhar por sobre o ombro dela, pode morrer, porque a qualquer momento podia morrer, né?
Entendeu? Aí você vê, né, o sistema nervoso opera de um jeito, aí chega assim, ó, vou te dar uma promoção, você vai ser major, vai botar um uniforme, e os federados estão vindo aí. Ela, como é que é? Uhum. A gente se matou por anos aí pra tirar os Cardassianos e botar os federados na estação. Vocês são malucos? Não, é isso que vai ser e a gente vai entrar pra federação. Eles são bons. Ah, eles são bons. Então faz sentido até ela ter essa aspereza inicial e também da experiência que ela teve, muito ruim. É claro, poderia ter tido, sempre aquela coisa, poderia ter tido um episódio a mais, um outro, explicando melhor essa parte ou outra, mas a gente vê a evolução da série e o amadurecimento da personagem, que é fascinante, eu acho. Ela dá essa volta completa no final de ajudar os Cardassianos. É tipo assim, eu me encontrei, eu luto contra a opressão. Uhum. É muito legal, acho muito legal mesmo, muito bacana.
E aqui tem uma cena que é boa pra Kira, mas eu acho que o Ducati ainda mostra ainda mais o lado dele, que a gente acha fantástico ali, da atuação do Alaimo, é quando ela tá lá concentrada, lá fazendo as coisas, e aí o Ducati, ele senta de um jeito assim, meio despojado, e aí ele começa a falar: ah, é difícil quando a gente tá aqui esperando, tem que esperar pela batalha e não sei o que, eu tenho dificuldade em me concentrar. Ela fala assim: não, eu não tenho dificuldade nenhuma, desde que você não me desconcentre. E aí é legal que ele já começa, é aquela coisa, o Cardassiano que ama se ouvir, é muito perfeito, porque daí ela falou que ele tá atrapalhando a concentração dela, que ela lá tá trabalhando, mas ele não quer nem saber, ele continua falando: não, eu tô pensando aqui quando
eu voltar ao
poder. Você conhece o Gul Marat, sei lá? Ah, porque o fulano que fez isso aqui, ele começa a contar toda uma história, e é assim... É muito bom, é muito bem feita a coisa. É muito bem feita a coisa. Ele não consegue ficar quieto, né? Ele tem que falar, se vangloriar. Eu acho bem interessante, sim.
Ele tem que contar uma história, ele tem que... Uhum. O que ele vai fazer. Cara, é terrível. Uhum. Ele ainda teve esse Gol comedor de esposas aí. Não sei de onde que ele desencavou isso. Não, eu vou ter que ter uma conversa com esse cara. Aí a conversa é porque ele acha que o cara tá dando em cima da mulher dele mesmo? Será? É. Ou só porque ele tá em ascensão? Aqui ele interrompeu antes de ele chegar no que ele queria chegar, não sei. Mas que é muito legal ela.
Aí só em termos de, assim, uma informação, a gente teve aqui a segunda aparição da Cia Batten, né, como a Tora Zial. Aí depois, ainda no final dessa temporada, ela volta, mas é a Tracy Middendorf que faz, e depois na quinta e na sexta temporada a gente tem uma terceira atriz, a Melanie Smith, que vai fazer a Zial.
Essa Tracy também é bem franzininha, né? É bem novinha também, não? Você lembra?
É, mas é mais velha do que...
Mais velha. Eu não sei se foi intencional, ou não sei se eles não
gostaram. Eu acho que eles precisavam, acho que...
Ou queriam alguém mais velho.
Alguém mais velho, eu acho que sim.
Não, eu tô falando alguém mais velho, até pensando assim num crescimento, assim, dela amadurecer. Não sei se foi pensado assim. Porque três atrizes é.
Eu acho que. Eu não lembro agora se a Tracy Middendorf, eles não gostaram dela, ou se quando chegou na quinta temporada.
Não estava disponível.
E ela não estava disponível e aí tiveram que trocar. Eu não me lembro agora.
Porque a mãe do Quark, se eu não me engano, a mãe do Quark, ela fez o. Eu não sei, o da terceira temporada é o quê? É Family Business? Eu esqueci o nome agora, aquele da terceira. A moça que fez, ela não se deu bem com a maquiagem, não gostou. Aí eles trocaram. Mas teve esse motivo de...
aqui pode até ter acontecido a mesma coisa, porque a maquiagem da Siana...
Deve
não
ser
é esquisitona,
fracos,
né?
Deve ser muito esquisita, né? Cobre aqui os ombros, deve ser um negócio muito esquisito. Uhum. Deve ser um negócio muito esquisito. Uhum. E eu nunca sei se aquela parte do tronco, aquilo ali é um corset, eu não sei bem o que é aquilo, ele, como é que é encaixado aquilo, eu não sei o que é aquilo direito. Então, não sei. Talvez seja problemático também.
Uhum. Sim. E só uma questão aqui da parte mais técnica, assim, é interessante que no roteiro original do Hans Bangler, a Kira e o Ducati se teletransportavam para a nave.
Ah, isso é legal falar.
E eles lutavam contra todos e subjugavam todos os Klingons. Aí o Jonathan West falou, pô, o diretor achou pouco forçado os dois entrarem sozinhos e acabarem com 40 Klingons, porque eles matam ali uns 4 ali, hora que eles são teletransportados para engenharia, e aí depois a Kira fala, ah não, os 36 Klingons estão todos lá na nave cardassiana. Só que ele não sabia o que fazer no lugar. Aí a BC Cameron, que é a assistente de direção, que sugeriu essa troca de tripulação. E aí o Ira não, a princípio não gostou muito, porque ele não queria perder a cenas de, acho que de luta, mas no fim ele acabou concordando. Eu acho que ficou realmente melhor, eu acho que ficou mais crível, uma solução até mais inteligente e limpa, né, da parte da Kira.
É que eu acho legal, eu não sei se foi tudo pensado, mas incidentalmente, ao menos, parece com o filme Jornada 3.
Uhum.
Porque lá você tem a Enterprise incapacitada, aqui você tem o cargueiro incapacitado. Aí vai ter a coisa do transporte pro pessoal que tá na ave de rapina, inclusive é uma ave de rapina, a outra nave, e abordar a Enterprise. Só que ao mesmo tempo que eles transportam os Klingons pra Enterprise, eles se transportam pro planeta Gênesis. E aí Enterprise está com autodestruição ligada. Então aqui você tem uma adaptação do negócio, uhum, né? Você, eles uhum. conseguem. É claro que a gente, né? A gente. Ah, eles conseguiram transportar todos de um lado para o outro. Legal. Mas é interessante que a Enterprise é destruída. A Enterprise original é destruída nesse filme. E aqui também é destruída nesse filme. Só que ali é um ato, como é que eu vou colocar? Da inteligência do Kirk, da estratégia dele. Tem uma fala bonita do McCoy. Você fez o que você sempre fez, né? Transformar a morte em uma nova chance para a vida e tal, algo assim. E aqui você tem uma versão cínica, o Ducati pegando o disruptor e destruindo a nave.
Uhum.
Entendeu? É. E eu acho que é interessante, tem uns sobretons interessantes nessa adaptação aí do Jornada 3, acho legal.
É, eu não duvido melhor, nada, né? Que a inspiração da BC Cameron tenha vindo exatamente disso daí, né? Ela falou, pô, já foi feito isso, né? A gente pode fazer isso aqui também, mas aí...
Ia ser meio esquisito eles irem lutando, lutando... É. Não, acho que foi a melhor solução.
Não daria tempo, porque tava, a arma lá estava carregando e eles iam atirar e iam destruir a nave, eles não iam ficar esperando.
Tinha que ser mais ágil, né?
É, ia ser muito esquisito.
Só tem que aceitar que eles conseguiram abordar a nave e fazer o transporte, uhum. digamos, cruzado ali, perfeito, daquele intervalo de tempo, mas essa série de gênero, geralmente essas coisas são aceitáveis, assim, é que uhum. acaba. Não há problema maior. Acho que eles dando porrada em todo mundo ali, que eu acho que não ia dar, não. Ia ser meio demais.
É, eles deram uma porradinha ali, cada um.
Não, até, achei até as porradas boas.
Cada um deu uma porrada em um ali.
Entendeu? É que ele agiu ali no transporte. Acho que foi operante, assim. Funcionou.
Uhum. Feijão com arroz. Funcionou bem isso daí. Eu acho que foi uma boa alteração.
É que o episódio, ele não tem muitos recursos, assim. Eles fizeram o que é possível. Eu lembro que, tipo assim, você nunca viu o disruptor. Você vê o hangar, mas você nunca vê um disruptor montado no hangar. Até quando você tem o efeito externo ali dele atirando, é a coisa mais básica do básico do básico. Não tem detalhes, né? Você vê um rojão saindo ali da nave cargueira acertando lá os Klingons. Mas detalhe, não tinha recurso pra você fazer isso. Aí vocês vão, eles adaptar ali o que deu, entendeu? Mas funciona, não é? Você não fica muito desesperado assim, fala, ih, tá barato isso aqui, não tinha recurso pra fazer isso, assim, entendeu? Tipo assim, você não vê lá o posto avançado, você não vê o disruptor adaptado, você não vê, né, o hangar sendo aberto, entendeu? Uhum. Mas você tem o mínimo para funcionar. Você vê no monitor aquele pouquinho que você precisa ver, o mínimo, mas é... Vai lá pra pensar de fazer essas séries com poucos recursos mesmo, né? Tipo assim, contadinho, era muito episódio.
É, porque aqui eles tiveram que montar uns sets totalmente novos, né? A ponte Klingon...
Não, a ponte Klingon eles têm. Não, o Klingon eles têm.
Ah, pode ser que eles tenham.
Eles têm. Eles têm dos filmes, eles têm há muito tempo. Eles tinham há muito tempo. O cenário ali da ponte Cardassiana, eu não lembro agora se eles já teriam pronto. Né? Eu não tenho certeza. Mas aí, aqueles módulos que você vê na estação, que eles usam como terminais de computador, eles adaptaram aquilo ali. Sim. E vai.
É o quarto que a Kira tá, quando a Zial chega também, que tem uma cama em cima e outra embaixo, meio que parece também o quarto da Defiant, né? Então talvez eles tenham
adaptado ali. Eles vão redecorando e vão fazendo a coisa acontecer. O pessoal de TV é esperto a beça nisso, sim. Na época você tinha que dar um jeito ali, tinha que tirar dinheiro, reusar coisas. Então você vê o planeta no final, mas você vê o básico. Tem um planeta ali, a gente está em órbita, não vai aparecer nenhuma outra nave, pode ter certeza disso, não tem um satélite, pode ter certeza disso. Sim. E daí vai, é o feijão com arroz. Assim. A coisa que eu acho mais esquisita aqui é a Kira não falar nada para o pessoal da estação, porque ela opera aqui como se ela tivesse incomunicável. Tipo assim, teve um ataque, eu vou aqui com o Ducati, vou dar um jeito. Ela não pensa assim, manda a Defiance aqui, porque a gente tem uma ave de rapina que tá...
Eu acho que também eles estavam longe, eles estavam dentro do espaço cardassiano, lá pra dentro.
Aí não teria como comunicar? Você
até poderia comunicar, mas você vê que o Ducati fala que a nave mais próxima é no sistema lá, Dopa, lá, sei lá, e que tá, eles estão há dois ou três dias. Sim, uma nave cardassiana. Mas eu imagino que esteja longe também da federação, dali do...
Estavam bem longe.
Do espaço bajoriano.
É que isso é um pouco esquisito, isso aí me soa um pouco esquisito, assim, dela não comunicar nada, não pedir ajuda.
Acho que ela estava agindo ali, como fala, no automático. As decisões tinham que ser muito rápidas e tal, porque se eles demorassem mais um pouco, né, perderiam a nave.
Eles queriam pegar aquela nave, o que eles fizeram e tal, tava ali bem posto o que eles fizeram e tal. Sim. Mas são umas poucas coisas que eu achei um pouco esquisitas. Que é um pouco esquisito, você acaba se acostumando, mas você fica assim, pô, por que que ela não chamou ajuda? Por que só tá assim, essa navezinha, eles estão tendo que... Aquela coisa meio estribo de cavalo, assim, você não olha pro lado, não. Então, porque...
Meio
ela teria que... improvisar, ela teria que se arriscar tanto com uma nave totalmente sem condições de combate, um disruptor na porta de carga, ao mesmo tempo ter ave de rapina, você poderia se comunicar lá com o Cardassio, de fato precisa entrar aqui para ajudar. O tratado ainda está de pé, então poderia autorizar, não, tá tudo certo. Mas não foi isso.
Mas quem mataria a história, né? Seria uma negação que o Ducati teve no final. E aí acabaria com aquela coisa. Porque o Conselho de Tapa iria dizer pra ele, não vá atrás dos Klingons.
Não vai atrás, pedir isso pra confirmar.
Porque nós queremos, tal, tentar coisa mais diplomática, tal. Então, assim, não dava pra ter essa comunicação inicial.
Só isso que eu achei meio estranho, assim. Parecia que ela tava em outro quadrante, assim, tava totalmente isolada mesmo. Então, não é o caso, né? Cardassia é, pelo menos, a fronteira grudada. Tem fronteira com o Espaço Federado.
E com Bajor.
Bajor também.
Aí só uma última coisa que eu lembrei agora, que é engraçadinha, assim, eu não sei se eles tinham intenção, assim, me parece que de alguma forma tinham, assim, mas eles não elaboram muito, porque a Kira e o Ducati estão conversando, e aí o Ducati começa de novo a encher o saco dela, do Chakar, dizendo que ele é um cara simples e tal, e aí ele fala que ele é um cara complicado e blá blá blá, e a Kira fala, não, eu gosto do simples, e aí corta e vai pra cena em que a Kira tá mostrando os rifles pra Ziel, e ela fala assim, esse rifle cardassiano aqui é simples, tal, é fácil de usar, blá, 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 mas é mais poderoso. Agora, esse aqui da federação é super complicado, não sei o quê, tal, mas ele tem mais possibilidades, ele é melhor, mas é mais difícil de usar nessa situação. situação. É meio engraçado. Ela tava falando do simples e do complicado ali com o Ducati, e de repente ela tá comparando o simples e o complicado.
É, provavelmente ela andava com o rifle cardassiano. Muito provavelmente ela andava com o rifle cardassiano a tirar cola. É curioso isso. Coisa de terrorista.
Não, mas assim, tipo, meio que querendo fazer um paralelo da escolha dela entre o Chakar e o Ducati, e aí ela tá comparando os dois rifles. E a explicação dela as coisas boas de um e as coisas boas do outro, meio que querendo dar a entender que talvez ela pudesse ver coisas boas em um e em outro, coisas ruins em um e em outro. Não sei se eles queriam fazer um paralelo com isso daí.
É, eu não sei se eles queriam do Ducati, não sei.
Ia ser forçar, né? Se eles estavam tentando mostrar que a Kira não queria nada com o Ducati, não seria interessante jogar uma coisa dessa. Mas, enfim, tem mais alguma coisa, Castanha, que você gostaria de falar?
Não, a gente falou a peça já.
Eu achei que nós só nós dois aqui, vai ser mais rápido, são duas pessoas só falando, mas o efeito surgiu ao contrário, porque eu acho que a gente acaba discutindo mais um a um aqui, coisas com mais profundidade, eu acho. Que se tivesse mais gente falando, mas acho que foi bem interessante. Esse episódio traz coisas muito interessantes para a série.
Eu acho que é um episódio talvez subestimado e que ele é importante pro resto da série de uma maneira até surpreendente, assim. Tem coisas assim que vão perdurar até o último episódio, assim. Gostei bastante. É interessante até a aventura em si, apesar de dessas limitações todas de efeitos visuais que tem, dos recursos. A aventura é bem vendida, assim. Tem o começo, aqueles... O cara faz treinamento com um cargueiro, ele quer o pessoal animado ali, mas, pô, não tem condições. É tudo bem legal. Né? Você vê que tem uma química legal entre a Kira e o Ducati, eu acho que dá pra voltar nessa fonte, né? Beber nessa fonte novamente, só aquilo. Tem que ter cuidado, né? E acho que a gente sabe como é que a série vai. A gente não teve nenhuma ruptura nesse sentido, né? Dos dois ficarem juntos, assim. Apesar do Mark Alaimo, por admissão própria, querer muito em determinada época. Como se precisasse, né? Mas o Mark Alaimo é meio como o Ducati, ele tem que dizer tudo e gastar cada Mariana, você, cada sílaba demora meia hora, daí vai. Mas é um episódio bem legal.
Muito bem, então qual que é a sua nota para...
Historicamente eu dava 3 para esse episódio, mas que eu vou dar mais meia estrela para ele, eu vou dar uma melhorada nele. Retanto, Grace vai levar 3,5 hoje.
Eu vou inflacionar um pouquinho, porque eu sempre gostei muito desse episódio, sempre gostei demais dele, assisti mais vezes do que outros episódios da série. Eu acho que agora, para mim, ele fica até mais interessante quando a gente pensa na série como um todo, analisando e vendo as consequências, de onde vieram as coisas que eles estão colocando, tudo. Então eu vou dar 4 para ele, mas eu sei que é mais coração do que se a gente pensar tipo, The Visitor eu dei 4,
isso aí não tem como.
Eu dei 4, mas eu acho que aqui tem um fator mais assim, de ser a Kira e de todas essas coisas que a gente falou, que eu acho que de crescimento de personagem do Ducati, eu acho assim maravilhoso assim, o episódio nesse sentido.
Não, acho que é um episódio surpreendente. Eu acho que com o tempo ele, tendo a série toda, é um episódio que melhorou, eu acho. Eu acho que na época a gente vendo, a gente fala, foi uma aventura, a gente ficava meio que sem saber o que o Ducati vai fazer, o que a Zial vai fazer, o que vai acontecer com a Zial na estação, né? Você podia imaginar assim, uma meia dúzia de historinhas assim, meio soapzinha, jogando ali alguma coisa com o Jake. Mas você não espera que ela vai ter coisa com o Garrick.
Uhum.
Logo em seguida, né? Então isso começa a te surpreender. E tudo começou aqui, de fato, né? Porque Indiscretion é mais um... Porque esse é bem melhor que Indiscretion, se você parar pra pensar. Indiscretion tem um... Sim. Acho que ainda tem uma trama secundária, entendeu? Não tem a força que esse aqui tem. Esse aqui tem mais força.
É, porque aqui a gente não tem uma história B. É só essa história, né?
Eles estão imersos naquilo. Mal ou bem, eles estão ali imersos na aventura, digamos. Então
eles não ficam cortando para a estação, que eu acho que às vezes funciona, que tem histórias que você precisa dar uma cortada no ritmo, então ela pede uma história B, mas aqui eu acho que a história,
eu acho que
seria prejudicial.
Que pra estação, quando você tá numa aventura remota e ficar cortando pra estação, é meio esquisito, no fundo. É. Você acaba gostando mais de alguns episódios ou menos de outros, mas no fundo é esquisito. Mas não deveria, porque você tá na nave, geralmente a nave tá em órbita do planeta. Uhum. Aí você pode até fazer aquelas histórias típicas da clássica, coordenadas. Tipo assim, no fundo é a mesma história. É dois níveis da mesma história. Aí você tem essa coisa, né? Volta pra nave, mas a nave tá em órbita. Ela tá, de alguma maneira, acompanhando aquela história da superfície do planeta. Aqui não, a estação tá fazendo outra coisa, não tem nada a ver. E tá lá na caixa prego. Então, pra estação é diferente. Mas eu acho isso, e eu acho que tem uma certa riqueza, sim. Inclusive, aquele fala de coisas do governo cardassiano que eu não lembrava. Então, isso eu acho que fez eu me empolgar mais com o episódio. Tem várias coisas do governo, assim, que são tão poucas, se parar pra pensar, que você acha precioso e acha as coisas coerentes. Então, eu acho que isso dá uma elevada no episódio. Acho que valeu a pena, assim, o episódio. Return to Grace.
Muito bem, Castanha. Obrigadão pelo bate-papo. Foi ótimo hoje.
Show de bola, Mariana. Sempre aqui.
E obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no YouTube do Trek Brasilis também. A gente está sempre por lá e gosta de ouvir muito a opinião de vocês. Sobre o que vocês acharam das nossas opiniões, o que vocês acharam do episódio. Comenta lá. E a gente se vê daqui 15 dias. Falou!